Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana Voz América, hoje diretamente de Bissau, onde eu, Álvaro Lugero Andrade, me encontro a acompanhar a campanha eleitoral e também as eleições legislativas do próximo domingo 4 de junho. Nesta edição iremos ouvir alguns eleitores, inclusive um deles que vai votar pela primeira vez, as suas expectativas e também teremos uma conversa sobre o que está em jogo nas eleições do próximo domingo e também sobre o futuro da legislatura que começa logo após as eleições de 4 de junho. A conversa será com o analista político João Pinto Có. Eu começo aqui por trazer declarações de alguns eleitores que ouvimos nesta manhã aqui em Bissau sobre as suas expectativas em relação ao ato de votar no próximo domingo.
Eu considero esse ato um ato de responsabilidade, porque é muita responsabilidade realmente escolher, porque eu tenho que escolher de maneira muito assertiva, para que eu não possa vir a arrepender depois. De maneira que eu sou muito feliz e eu espero que realmente a pessoa que eu vá escolher possa depois pôr em prática tudo aquilo que me fez pensar em votar nessa pessoa.
Estou muito ansioso e com muita fome de poder votar, já estou muito cansado. Quero ver o meu país a sobressair também comparadamente com os outros países vizinhos.
É uma enorme responsabilidade para mim, porque é a primeira vez que eu vou fazer parte na tomada de decisão do meu país. Sinto-me muito responsabilizado por aquilo que eu vou fazer no domingo, que é a minha escolha. A eleição que se avizinha vai definir a vida dos guineenses durante os 4 anos. Sendo assim, todos nós, no momento da votação, devemos pensar qual será o futuro da Guiné-Bissau nos 4 anos e ver qual é o programa do partido que vai nos oferecer melhores condições de vida durante esses 4 anos.
Eleitores em Bissau sobre a votação de domingo. E agora converso com o analista político João Pinto Có, aqui em Bissau, um conhecedor da realidade do país. Doutor João Pinto Có, muito obrigado por estar aqui na Voz da América. Nesses dias aqui em Bissau falei com muitas pessoas e reparo que há uma ansiedade quanto aos resultados, mas também há alguma expectativa para saber se a próxima legislatura irá ser mais pacífica, com menos conflitos institucionais e políticos e partidários, inclusive, do que a que agora termina. Estará a Guiné-Bissau numa das suas mais importantes encruzilhadas na sua era pós-Partido Único?
A Guiné-Bissau vai às urnas mais uma vez, depois de um tempo, digamos, de uma pequena tempestade política em que os partidos tiveram que fazer algumas alianças para se manter no poder e outros que ganharam, ou que ganhou, no caso do PAGC, não conseguiu governar pelo período de 4 anos, por qual foi eleito. Portanto, algumas agremiações políticas conseguiram formar alianças e estão a governar o país neste momento. Mas os guineenses foram chamados a assumir mais uma vez as suas responsabilidades e em massa os guineenses acudiram esse chamado e recensearam-se. Aguardando agora o momento de voto. E este momento provavelmente trará muitas surpresas, tendo em conta a dinâmica política de Guiné-Bissau neste momento, se levarmos em consideração as próprias rupturas que foram observadas ao longo deste mandato do Márcio Sonko Embalo e também do próprio governo liderado por Nuno Gomes Nabian, em suas várias fases. Se não observarmos, por exemplo, o caso do partido surpresa PTG do ministro Wachikande, foi criado neste interim, que hoje está a disputar forças de terreno com outras coligações e os partidos, né? Aliás, que disputa também, inclusive, lugar com o próprio governo. Lembrando que o Wachikande faz parte deste governo e neste momento o que o terreno nos mostra há um certo distanciamento e uma aparente hostilidade em termos discursivos concernente às responsabilidades no tocante principalmente ao preço da castanha de caju, né, que é um dos motores do PIB da Guiné-Bissau, né, e outras situações que têm a ver, por exemplo, com a própria segurança no país. Embora os direitos humanos já acabaram de ficar de lado, quase não se fala dos direitos humanos nos discursos dos políticos e mesmo nos palanques, essa questão acaba por ficar por trás, mas a castanha de caju acabou por ganhar grande destaque enquanto um assunto interno da Guiné-Bissau. Portanto, eu creio que o fator castanha de caju poderá ser fiel da balança na hora dos guineenses colocarem os votos nas urnas.
Na verdade, nesses dois dias aqui em Guiné-Bissau, reparei de facto, tanto na imprensa como em conversas de rua, a questão da campanha da castanha do caju está a ganhar um protagonismo. No entanto, do ponto de vista político, também falei com vários estudantes, vários votantes de primeira hora que vão votar agora pela primeira vez, e outros quadros que dizem que não têm acesso aos programas políticos dos partidos políticos. A campanha eleitoral na Guiné-Bissau, a parte dessa questão da castanha do caju, poderá ser mais uma campanha entre personalidades, entre os líderes dos diferentes partidos políticos?
O que têm dito os líderes políticos de Guiné-Bissau, quase, pelo menos os dos grandes partidos, todos eles tiveram uma certa responsabilidade de uns 6 anos para cá. Ou assumiram uma pasta do Ministério do Comércio, ou foram primeiro-ministro, e este discurso está a ser, digamos, pessoalizado neste momento. Cada um chama para si digamos, um trunfo em relação aos preços estipulados anteriormente por quilo de castanha de caju, né? E, portanto, esse discurso que eles estão a levar ao terreno neste momento, deixando outros assuntos extremamente interessantes no acostamento, não levam, por exemplo, a questão da saúde, da educação. Sabe-se que a Guiné-Bissau vive há muito tempo uma situação de greve nos setores sociais, greve no setor de saúde, setor da educação, né, que são setores cruciais, né, para o desenvolvimento e para o bem-estar social de um país. Infelizmente, essa questão está sendo posta de lado, até porque muita gente, na verdade, está a passar fome no interior da Guiné-Bissau, né? Pessoas que dependem grandemente da venda da castanha de caju.
Entretanto, qual será o diferencial então na hora de votar? À parte da questão da campanha de caju, qual será o diferencial? O que é que as pessoas vão balancear na hora de votar? Vão insistir na campanha de caju ou vão avançar nos líderes dos partidos ou eventualmente programas de governo que muitos dizem não conhecer?
Geralmente, o cidadão comum da Guiné-Bissau não tem acesso a um programa político de um partido ou de uma coligação. Infelizmente, normalmente não tem acesso a esse documento. Agora, o julgamento que o eleitorado guinense vai fazer, felizmente, é de que todos os atores políticos, pelo menos os principais atores políticos, foram governantes ou são governantes. Eu creio que é a partir dali que o eleitorado guinense vai analisar e criar suas ilações no concernente ao perfil de cada candidato ao primeiro-ministro ou do partido que suporta a candidatura. Todavia, há cidadãos que estão, neste momento, a optar por votar não num partido tradicional, costumava votar, principalmente o eleitor mais experimentado, mas sim votar no candidato ou na cabeça de lista que lhe desperta uma certa confiança ou que tem algum projeto que lhe interesse, mas principalmente os candidatos que são endógenos, né, dos círculos eleitorais, onde o eleitorado guinense vai pôr, vai colocar o boletim de voto na urna.
Essa campanha eleitoral, ao contrário das outras, não houve debates entre candidatos. É quase pela primeira vez em vários anos. O que é que isso pode indicar?
Há um temor dos candidatos em perderem um certo debate. Mas também o próprio eleitorado, neste momento, ao que me parece, está a usar uma espécie de chantagem a chamar o candidato e o partido para a base onde vai pedir voto. Onde vai pedir voto. A meu ver, muitos candidatos não têm interesse em debater entre si, mas têm interesse em tentar convencer, mesmo sem um projeto ou um programa político escrito a ser apresentado no momento do comício, nos palanques, etc., mas querem ali convencer de que realmente são do povo. Anteriormente, os candidatos eram colocados como cabeças de lista ou como candidatos em certos lugares, sem nunca terem conhecido ou visitado aquele lugar. E neste momento nem o que acontece. Portanto, o eleitorado está a usar uma força para chamar os candidatos que são normalmente, pelo menos no último pleito foi assim, e neste pleito que está a acontecer agora, os candidatos são quase todos eles dos lugares onde estão a pedir votos.
Mas por que na sua ótica não houve debates?
Não há interesse em debater entre si. Até porque a ambiência política não é salutar para eles, para sentarem para debater. Há casos em alguns círculos em que os populares daquele lugar, os eleitores, proporcionam debates entre os candidatos. Quase todos fogem. Aconteceu em Clélia, por exemplo, aqui nos arredores de Vital, em outros lugares provavelmente está a acontecer. E, no entanto, os candidatos não querem debater entre si. Querem simplesmente ir ao terreno e tentar convencer o eleitorado a votar a votar neles, porque os programas também, infelizmente, estão todos ausentes.
Uma última questão na sua análise e observação políticas a esta campanha eleitoral e ao que está em jogo. Há indicadores de que a próxima legislatura poderá ser mais tranquila do que foi a anterior, que inclusive foi interrompida?
Não, eu não vislumbro essa perspectiva de que haverá uma acalmia, até porque se atentarmos para diversas agendas, tanto dos partidos, partidos mais votados no último pleito, e também da agenda do próprio Presidente da República. Há uma intenção do Presidente da República transformar o regime em presidencialista, mas há também o interesse dos próprios partidos em não aceitar, em não adotar o regime presidencialista. Até porque as últimas eleições, houve sempre esse problema em o presidente aceitar o primeiro, o primeiro-ministro indicado pelo partido eleito. Portanto, essa concentração, se houver essa concentração de poder nas mãos do Presidente da República, os partidos, obviamente, se sentirão ou terão os seus poderes esvaziados. Lembrando de que a Guiné-Bissau ainda não organiza eleições autárquicas. Portanto, o forte dos partidos é justamente em nomear não só cargos de primeiro e segundo escalão, mas também em nomear administradores de setores, bem como os próprios governadores regionais. Portanto, o que eu vislumbro para o período pós-eleitoral é justamente esse conflito de interesses entre os partidos. Mesmo o partido que sustentou o presidente no poder, que é o MADEM G15, não tem interesse em adotar a Guiné-Bissau, ou a Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, nem votar, nem adotar esse sistema, que simplesmente esvaziará o poder da primatura e, consequentemente, o poder dos próprios partidos.
Dr. João Pinto Cor, muito obrigado pela sua análise aqui na Agenda Africana da Voz da América, diretamente de Bissau. Para Washington, eu sou Álvaro Luz Andrade, em Bissau, a acompanhar as eleições legislativas de 4 de junho.